ano mal começou, hoje é dia 2, né? E já tá voando, né? Porque ontem passou, parecia com um piscar de olhos. E hoje já começamos, já é o segundo dia do ano. E é engraçado porque o ano mal começou, mas nós estamos sendo questionados o tempo todo de quais são as nossas metas para esse ano que se inicia. Eu lembro que eu trabalhei até sexta-feira e a gente estava trabalhando sobre o planejamento do que seria esse próximo ano. Quais são seus planos para 2022? Aonde você tem depositado as suas esperanças para esse ano que se inicia? É interessante porque ontem mesmo, assistindo o jornal, estava mostrando na Globo News o Réveillon lá em Copacabana, aquela coisa mais linda do mundo, e o repórter perguntando qual que é a sua meta para esse ano que inicia. E aí foi interessante observar aquilo ali, porque cada uma das pessoas respondiam de forma diferente para o questionamento do repórter. Um dizia que queria ser rico nesse ano que se inicia. O outro, que ele queria trocar de casa, trocar de carro, ou viver de uma maneira mais próspera. O interessante é que todas as respostas, pelo menos que passaram naquele jornal da Globo News, se referiam à prosperidade em si. E eu volto a te perguntar, quais são os seus planos para esse ano? Como você tem se planejado? Você tem se planejado para esse ano? Ou você está vivendo que nem o Zeca Pagodinho, né? Naquela filosofia linda, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como você tem se planejado para esse ano que se inicia? Creio que esse tipo de pensamento, que pelo menos a Globo tentou mostrar, pelo menos no seu telejornal, é um pouco do reflexo da sociedade que nós vivemos nos dias atuais. A sociedade, nos dias presentes, clama por uma vida mais próspera, uma vida cheia de dinheiro, uma vida repleta de status e bens. E o problema é que a gente não precisa ir para muito longe para observar os impactos desse tipo de pensamento que foi passado naquele telejornal. Como você vivenciou as últimas semanas, principalmente a semana do Natal? Como você vivenciou a semana do Natal? A semana do Natal e os dias que se passaram, Jesus foi o centro de tudo? Ou o culto ao consumismo, aos presentes, a festividade teve lugar central na vida de vocês, ao invés de Cristo Jesus? Essa pergunta é meio complicada a fazer, mas foi uma pergunta que eu me fiz nesses últimos dias. Esse ano foi um ano que eu e a Viviane optou passar o ano novo, o Natal e o Ano Novo sozinhos, pelo menos, para se tratar como família. E a gente refletiu um pouco, nesses dias de Natal e também Ano Novo, a nossa devoção a Cristo. Como a gente está se relacionando? Será que eu dedico aquele dia do Natal para agradecer o que Cristo fez por mim? Ou eu estou mais preocupado com aquilo que eu vou receber no amigo secreto da família? O problema é que isso tem tomado conta da nossa sociedade. Esse grande problema tem se tornado, tomado conta das nossas famílias, das nossas igrejas. Hoje a gente não se fala mais sobre a necessidade de ter um encontro com aquele que é o verdadeiro sentido do Natal. A gente tem depositado as nossas esperanças e planejado as nossas vidas sobre aquele que pode dar um retorno para a gente. Muitas vezes planejamos o nosso ano que se inicia sobre um trabalho novo ou ter um carro novo. Mas será que isso tudo se faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas? Você ter um carro novo, ter uma trocar de casa ou trocar de emprego, isso daí é ótimo. Mas qual tem sido o centro das nossas vidas nesses últimos tempos? Como você tem planejado a sua vida? É interessante porque nas últimas semanas aqui na igreja, principalmente nas duas últimas semanas, nós trabalhamos sobre o verdadeiro sentido do Natal, e na última semana o Sabir trabalhou sobre a necessidade, a importância de respondermos qual é o motivo da nossa fé. Isso tudo é importante, porém, isso daí só vai se fazer importante dentro das nossas vidas se Cristo for o plano central das nossas vidas. Caso contrário, essa palavra vai entrar e vai sair batida. Então, o meu convite essa noite para vocês é para que Deus ele entre nas nossas vidas e tome o lugar que Ele pertence. Porque se você quer começar o ano com o pé direito ou o ano de uma forma diferente, Cristo precisa ser o centro. Se o centro do seu ano for buscar emprego, buscar prosperidade ou qualquer outra coisa, seu ano vai regredir. Porque a resposta certa vem do Senhor, não vem daquilo que você procura. Mesmo que isso seja bom. Então eu gostaria de refletir com vocês um pouco que Salomão fala dentro do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é o livro de mais sabedoria dentro da Bíblia. A Bíblia trabalha que Salomão é a pessoa mais sábia, né? Pelo menos no Antigo Testamento, porque no Novo vem Jesus e a gente entende que ele é a expressão plena da sabedoria, e é isso que Paulo depois vai trabalhar lá em Coríntios. Mas eu queria convidá-los para refletir o que Salomão escreve nesses versículos que nós lemos há pouco. Antes de tudo, eu queria convidá-los para analisar um pouco esse contexto histórico, pelo menos, de onde foi escrita essa carta. Salomão escreve o livro de Provérbios cerca de 950 anos antes de Cristo, lá por volta do século 10, antes de Jesus. E o tema central da carta de Provérbios significa sabedoria, ou em hebraico, para ficar um pouco mais bonito, se chama Hokma. Essa palavra Hokma tom importante, principalmente para a gente entender o que é sabedoria aos pés de Deus. A palavra Hokma significa entendimento ou cuidado de um mestre, ou um pouco mais a fundo ainda, significa habilidade ou perícia de descobrir o que é certo ou aquilo que é errado. Poder de discernimento entre o bem e o mal. Então, eu gostaria de convidá-los para refletir sobre esse contexto. Eu gosto muito do que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz sobre o que é sabedoria. O Hernandes Dias Lopes diz que sabedoria não é a mesma coisa de conhecimento. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Então, se você quer iniciar esse ano de uma forma diferente, você precisa pedir para Deus te dar sabedoria, para que você viva a sua vida com os olhos de Deus, e Deus sendo o centro, e Ele te direcionando para cada caminho que você deseja seguir. O teólogo Bruce Waltke, ele vai um pouquinho mais a fundo, ele diz que uma pessoa poderia conhecer o livro de Provérbios inteiro e mesmo assim não ter memorizado nada em seu coração, porque o seu coração está afastado de Deus. A gente pode abrir a Bíblia, ler ela, mas mesmo assim não compreender o que Deus está querendo. Então, o convite hoje, ou o convite que eu quero fazer para esse ano novo que se inicia, é para que a gente tenha uma sabedoria baseada no Senhor. A ideia de Salomão a escrever essa carta, ou escrever esse livro, era inculcar na cabeça do seu filho sobre a importância dele estar aos pés de Deus. Tanto que se você abrir o livro de Provérbios e vocês observarem do capítulo 1 ao capítulo 7, no mínimo 10 vezes Salomão vai repetir a seguinte frase: filho meu, me ouça. Filho meu, me ouça. Salomão, ele repete pelo menos 10 vezes nos 7 primeiros capítulos de Provérbios somente essa frase. E a intenção dele era que o filho ou aquela pessoa que estivesse lendo aquele livro tivesse incutido na cabeça dele o real propósito dessa carta. E o propósito era ter uma sabedoria olhando para Deus. Então, o meu convite essa noite para que a gente tenha contato com essa pessoa ou contato com essa sabedoria que afeta os nossos corações e nos chame para olhar a vida com os olhos de Deus. Lá no versículo 1 de Provérbios 16, Salomão fala bem assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Para um judeu no primeiro século, a palavra coração significava algo mais profundo do que aquilo que nós entendemos hoje em dia. Para um judeu do primeiro século, a expressão coração significava a fonte de conhecimento, a fonte de sabedoria. Para eles, o intelecto não vinha da mente, mas vinha exatamente do coração. O coração ele era capaz de desprender tanto a parte cognitiva do ser humano, quanto a parte emocional. Então, para um judeu no primeiro século, nos primeiros séculos, quando ele se refere ao coração, ele está falando daquele lugar de tomada de decisões, aquele lugar que o homem ele toma suas decisões e ele é mais ávido para a sua vida. Eu gosto muito da tradução da Bíblia NVT sobre esse primeiro versículo. Na NVT, eu não sei se alguém está utilizando aqui, porém o tradutor dela utiliza aqui o seguinte termo. Ele fala que é da natureza do homem fazer planos, mostrando que é natural do ser humano constituir, planejar. Nós planejamos o dia todo. Quando nós vamos dormir, nós já estamos planejando como vai ser o próximo dia. É natural nosso. Basta ver amanhã quem vai trabalhar, você vai deixar o seu despertador para tocar às 6 horas, 5 horas da manhã, para que você inicie o seu novo dia. Então, isso está de acordo com um planejamento. Mesmo que seja irracional, já faz parte da nossa rotina. Então, o ser humano ele busca dia após dia fazer planejamento. O problema é que vai tirar a pessoa fora da rotina. Aí a pessoa começa a fazer de tudo de errado. Eu sou uma dessas pessoas. Quando vem a pandemia, e ela me destabilizou todo, eu parecia uma barata tonta, porque eu falei, ah, agora tem que organizar meu estudo, que é em casa, meu trabalho, que é em casa, daí eu tenho minha vida de casamento também, que passa dentro tudo do mesmo lugar, e eu dividia meu espaço de trabalho com minha esposa. E aquilo ali, nos primeiros meses, foi uma confusão até se ajustar, porque tirou a gente, pelo menos, da minha rotina. Eu creio que quem passou isso nos dois últimos anos sofreu um pouco da mesma coisa, que o seu lugar de trabalho, o lugar de lazer, era o mesmo lugar. Isso daí gerou diversos problemas. E eu conversando com algumas pessoas que trabalham junto comigo, eu falo que foi um período complicado, que esse momento que estava em casa, é o mesmo lugar que ele passava o lazer consecutivo, gerou sérios problemas. O que acontece é que o ser humano ele anseia o tempo todo planejar. Basta você pensar o que você vai fazer aqui depois do culto. A gente já vem para o culto pensando o que a gente vai fazer depois. Eu tenho que passar na padaria, eu tenho que passar no mercado. Hoje não dá para passar num lugar para comer uma pizza, porque deve estar fechado, mas a gente vive planejando. A gente não chegou nem até o final do dia, a gente está pensando o que a gente vai fazer amanhã. O problema de tudo isso é que nós planejamos cada segundo da nossa vida, porém esquecemos do principal. Que é colocar Deus dentro desse planejamento. Colocar Deus dentro de cada segundo. Aqui na igreja a gente canta um louvor do PG, que eu acho lindo, que se chama Seja Meu Universo. A cada segundo, tudo aquilo que eu penso, seja meu universo. O problema é que é lindo eu cantando, o maior problema é eu vivendo tudo isso. Porque eu cantando dentro aqui da igreja é a coisa mais linda. O problema é quando eu desço essa rampa. Será que Deus tem sido meu universo no dia após dia? Será que eu tenho colocado Deus dentro desse plano? Ou eu só tenho cantado aquela música por cantar? Porque eu acho bonitinho o refrão. A gente precisa buscar o verdadeiro norte para as nossas vidas. E o verdadeiro norte está atrelado àquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o universo inteiro. E tem o poder do mundo inteiro sob as suas mãos. Então, meu convite hoje é para que a gente inicie esse ano buscando aquele que pode nos dar o norte. Aquele que pode ser o nosso verdadeiro universo. Mas, para a gente fazer isso, meu convite é que a gente se aprofunde um pouco mais nas Escrituras. E convide, Deus, seja meu universo. Seja meu centro. Deus, esse ano eu quero crescer, eu quero prosperar, mas dentro do seu caminho e não dentro do meu. É complicado pensar isso porque muitas vezes a gente passa batido. A gente passa batido e coloca qualquer outro tipo de prioridade no lugar de Deus. É legal você ver essas listas, como o repórter passou na Globo, perguntando qual que é seu planejamento, sua meta para 2022. Eu não me lembro de nenhuma das pessoas que estavam lá responder: eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Se respondeu, pelo menos a Globo deve ter cortado, né? É, porque ninguém respondeu, pelo menos não passou da edição, né? Então, eu gostaria de perguntá-los novamente, quais são seus planos, suas metas para 2022? Quais são suas metas para esse ano que inicia? Você tem colocado Deus como prioridade? Cerca de 4 anos, eu estava voltando do trabalho, eu encontrei um amigo meu que fazia muito tempo que eu não encontrava ele. Ele havia pedido demissão da empresa que eu trabalhava, e eu encontrei ele dentro do trem, lá na Barra Funda, e a gente vem conversando até São Caetano. E conversando com esse meu amigo, ele começou a desabafar, a falar sobre a vida. Ele era líder de jovens de uma igreja lá em São Caetano, e ele começou a me contar sobre a vida dele toda. E ele, num certo momento, ele sentiu uma liberdade comigo, ele falou: Felipe, eu posso confessar uma coisa para você? Eu falei: pode. Daí ele começou a falar: Felipe, eu saí da empresa que a gente estava, consegui um emprego melhor, estou conseguindo ter uma situação financeira excelente agora. O problema é que eu não sei se eu quero continuar nessa empresa ou não. Eu perguntei para ele: mas por que você está me falando isso? Se você tem uma condição financeira excelente, por que você está com dúvida se você deve ou não continuar nessa empresa? Ele virou e me respondeu bem assim: a partir do momento que eu entrei dentro dessa empresa, eu tive que começar a adulterar nota fiscal. E meu trabalho, mexendo no sistema, é alteração ou fraude de nota fiscal. E ele perguntou para mim: Felipe, o que eu faço? Daí eu virei para ele: pede as contas. Ele falou: meu, mas eu tenho minhas contas para pagar. Eu falei: você não acredita em Deus? Deus vai prover, mas pede as contas. Avisa a pessoa que ela está fazendo algo errado. Se for o caso, denuncie, porque isso aí é crime. Daí ele começou a me responder, me questionar mais ainda. Ele falou: Felipe, mas eu não consigo fazer isso. Daí eu perguntei: mas por que você não consegue fazer isso? Ele começou a responder: Felipe, eu comecei a planejar minha vida de acordo com esse dinheiro. Então eu comprei um carro com dinheiro a mais que eu estou recebendo com esse lucro extra. Eu tenho prestação de casa para pagar com esse lucro extra que eu estou recebendo. O que eu faço? Eu falei: entrega tudo aos pés de Deus. Se arrepende, porque isso daí que você está é pecado. Ele não gostou muito do que eu falei, ele virou as costas e vazou. E nunca mais eu encontrei aquela pessoa na minha vida. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós planejamos as nossas vidas com aquilo que não vem de Deus, com aquilo que não provém dos olhos de Deus, com aquilo que não agrada ao Senhor. E nós fiamos e nós buscamos ofertar as nossas vidas, não a Deus, mas a Satanás. Porque a partir do momento que sabemos que aquilo é errado e permanecemos no erro, não estamos ofertando mais nossa vida, nosso tempo para Deus, mas estamos ofertando para Satanás cumprir o propósito dele na terra, que é para roubar, matar e destruir. Meus irmãos, precisamos colocar Deus como centro da nossa vida. Se Deus não for o centro da nossa vida, não for o centro das nossas emoções, da parte racional da nossa vida, nós vamos regredir. Nós vamos buscar desculpas após desculpas para podermos justificarmos os nossos erros. Sabe, aquele famoso jeitinho brasileiro. aquele famoso jeitinho brasileiro que muitos acham lindo, porém não deixa de ser pecado. Você querendo fraudar uma nota, ou você querendo fazer outra coisa que você sabe que é péssimo aos olhos do Senhor. A gente precisa ter Deus como centro da nossa vida, se a gente quer começar um ano de forma diferente. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41, tem um trecho que eu gosto muito, e eu vou passar só por cima, senão a leitura vai ficar bem extensa, que é aquela passagem de Jesus no barco com seus discípulos. Eu creio que seja bem conhecida para todos, ou quase todos, que essa passagem conta a história que Jesus estava atravessando o mar da Galileia junto com seus discípulos, e Jesus resolve tirar um cochilo dentro do seu barco. O problema é que durante esse cochilo de Jesus, a casa começa a cair para os seus discípulos, porque começa a vir uma forte tempestade e os discípulos se desesperam. Tanto que eles acordam Jesus falando, Jesus, nós vamos morrer, nos salve, faça alguma coisa. É interessante porque Jesus ele adverte aqueles discípulos que eles têm uma fé pequena. E tanto depois que Jesus ele acalma o mar, né? E a parte principal que eu queria deixar a reflexão com vocês sobre tudo isso está lá no versículo 41, que diz bem assim, quem é este que tem poder para acalmar o mar? A gente precisa ter uma perspectiva e uma dimensão que existe um Deus que ele é grande, ele é capaz de acalmar os mares revoltos da nossa vida. O problema é que nós queremos levar a nossa vida conforme as nossas forças. Então, passa a primeira onda, nós já desesperamos. A gente precisa voltar os nossos olhos e lembrar que existe um Deus que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode acalmar todas as tempestades da nossa vida. Mas para que essas tempestades se acalmem, a gente precisa confiar nele. Ele precisa estar dentro do centro da nossa vida. Porque senão, a gente vai começar a se afogar. Vai bater uma ondinha, sabe? Quando você está na praia e tem aquela ondinha que bem quebra o mar, que não dá para afogar nenhuma criança ali mais. Você começa a se desesperar só naquilo. Porque você está buscando viver a sua vida conforme o seu próprio nariz. Meus irmãos, a gente precisa lembrar que existe esse Deus, que ele é grande. Se você quer caminhar 2021 de uma forma diferente, 2022, né? A gente está em 2022, mas 2021 não saiu da gente, né? Se você quer caminhar em 2022 de uma maneira diferente, a gente precisa lembrar que existe um Deus que está no centro de todas as coisas, um Deus que ele é grande. A gente precisa depositar sobre ele toda a nossa esperança e todas as nossas forças, porque caso contrário, nós vamos sucumbir. É interessante que os nossos corações eles fazem diversos planos. Porém, será que esses planos que nós temos feitos são ou não da vontade do Senhor? A vontade do Senhor é o que prevalece na nossa vida. Eu não sei quantos já fizeram um grande planejamento. E é engraçado porque eu falo isso daqui por conta do acampamento mesmo que a gente fez nos últimos meses. Na minha cabeça eu fiz um planejamento perfeito. Até mandei para o Jairão a planilha de como estava, bonitinho lá os negócios do acampamento. O problema é que nada fluiu do jeito que eu pensei. E Deus no final mostrou que ele é soberano. Não era meu planejamento que ia dar conta do acampamento que eu estava fazendo com jovens e adolescentes. Mas era ele que tinha um cuidado soberano de tudo. O problema é que nós esquecemos. Nós muitas vezes vamos aqui para a igreja, vamos pregar, desenvolvemos trabalho e esquecemos da coisa principal, que é colocar Deus no centro. Porque quando nós colocamos Deus no centro, as coisas fluem de uma maneira diferente. Os nossos corações fazem muitos planos, porém, não é a nossa vontade que prevalece, e sim a vontade do Senhor. É a palavra dele que permanece em pé, não a nossa. Ele conhece todo o nosso futuro. Ele conhece todos os nossos dias. É Ele que enxerga as nossas vidas nos corredores escuros. Onde é aqueles lugares que a gente não quer que Deus reine. Ou Ele permaneça. Porém, para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. Ele consegue nos observar no mais íntimo dos nossos corações. Nada escapa do conhecimento de Deus. Nada escapa do controle de suas mãos. É Ele quem tem a última palavra, não somos nós. A gente precisa sair daqui hoje lembrando que existe essa pessoa que tem a última palavra para tudo. Esse alguém é Deus, não sou eu, nem você. Lá no versículo 2 de Provérbios 16, Salomão ele continua, pelo menos a construção desse texto. Ele fala bem assim: os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. E para mim, essa é a parte mais difícil de tudo aqui. Porque muitas das vezes nós queremos ou olhamos a nossa vida como se tudo tivesse bem. Fazendo jeitinho brasileiro, fechando a pessoa no trânsito, xingando ela, adulterando uma nota fiscal. O que me estranha mais é que muitas vezes nós fazemos diversas coisas, cometemos diversos pecados, tanto em ações quanto em omissões, e achamos que isso está tudo bem e queremos que Deus abençoe. Basta ver o caso que teve alguns anos atrás dos caras recebendo a propina, guardando a cueca e depois orando em cima. É complicado. Vai falar para aquelas pessoas que elas estavam erradas. Elas tinham plena certeza que Deus estava abençoando aquela roubalheira. O pior de tudo, que isso faz parte da nossa sociedade. Isso também reflete como é o nosso coração. Um coração que é enganoso. A gente pensa que o nosso coração ele é puro. Porém, a Bíblia ensina a gente a ser como crianças. Não é isso que Jesus ele enfatiza? Se você quer entrar no reino do céu, seja como uma dessas crianças. É isso que Jesus ele ensina a gente. O que Jesus está querendo ensinar? Jesus está querendo ensinar que a gente precisa ser mais humilde. Jesus está querendo ensinar que a gente precisa ter um coração mais puro. Um coração mais parecido com o dele. Não um coração parecido com a nossa natureza pecaminosa. A grande dificuldade de tudo isso é que a gente quer viver de acordo com a nossa mente. Salomão, quando ele trabalha nesse versículo 2, ele faz diretamente uma referência lá para o versículo 21. Ou no versículo 21, quer dizer, no capítulo 21, versículo 2, ele utiliza essa mesma referência. Que todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos. É interessante que lá no capítulo 22 de Provérbios, capítulo 21 de Provérbios, Salomão ele enfatiza o quê? Sobre a questão do tolo. E essa é a parte que mais me chamou a atenção dentro dessa reflexão. Porque o tolo é aquele que vive de acordo com seu próprio umbigo, querendo fazer justiça para sua própria mão, colocando as mãos entre os braços e assim por diante, se complicando por inteiro. Porque o tolo ele não pensa, ele faz uma coisa irracional. Ele não chama Deus para caminhar junto com ele. Ele se quer caminhar sozinho. O tolo é aquele que não olha para Deus, mas olha somente para o seu umbigo. Tanto que lá no versículo 20 do capítulo 21, olha o que Salomão escreve. Na casa do sábio há tesouro precioso e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Então, Salomão ele reflete essa figura do tolo como alguém que vive a sua vida de uma maneira irracional. E fazendo paralelo com a nossa fé, o tolo nessa questão é aquele que vive a sua fé de uma maneira irracional, que não busca a viver diante de Deus. Sim, Hebreus fala que a fé, ela é invisível, mas a fé invisível não significa que ela não pode ser prática ou colocada em prática. Uma fé tola é aquela que olha somente para o seu eu. Uma fé tola, me desculpe se alguém tivesse adesivo no seu carro, mas coloca um adesivo no carro, foi Deus que me deu, mas passa na frente de uma pessoa tomando chuva, passa embora. Se foi Deus que te deu algo, então Deus quer que você utilize aquele seu bem para serviço do reino dele, não do seu umbigo. Então a gente precisa observar aquilo que Deus tem nos dado e refletirmos a maneira que estamos nos prostrando diante disso. Será que a gente tem feito aquilo ali para a glória de Deus ou para a glória do nosso próprio ego? A gente precisa parar de ter essa ideia que temos um ídolo de estimação na nossa vida. É interessante porque essa época de verão, se a gente não tivesse a pandemia, seria uma época perfeita para a gente poder fazer essa crítica, mas essa época de verão a gente sempre faz aquele culto ao corpo. Né? Eu preciso ter meu corpo perfeito para ir para a praia. Eu preciso ter o melhor carro para chegar ou alugar o melhor apartamento na frente da praia para poder passar o ano novo. Sabe? Aquele culto daquilo que eu preciso ter. Mas esse culto desse consumismo exacerbado significa só o quanto nós somos tolos. É difícil ouvir isso, né? É difícil, principalmente quando eu leio essa palavra e me olho no espelho, porque muitas vezes eu vejo meus próprios pecados. A gente precisa convidar Deus para ser esse centro, para que ele seja o nosso universo. Se ele não for o nosso universo, nós estamos perdidos. É como a gente querer esconder um grande elefante debaixo de um tapete. Só a gente que acha que está escondendo ele. Mas todo mundo está vendo o problema ao nosso redor. Meus irmãos, se você quer começar 2022 de uma maneira diferente, convide Deus. Fale, Deus, venha nos visitar. Deus, me mostre o caminho que eu devo seguir. Senhor, me ajude para que meus planos se adequem aos seus planos, e não o contrário. A grande dificuldade é que nós queremos que Deus se enquadre nos nossos planos, né? Aquela frase linda que todo mundo gosta de falar, que existe um vazio no coração do ser humano que é do tamanho de Deus, só mostra quanto Deus ele é pequeno na nossa vida. Porque se Deus ele é esse ser que cabe dentro do vazio do seu coração, ele é um ser pequeno. A gente crê em um Deus que ele é grande, que ele não cabe somente no vazio do seu coração, mas ele fez esse universo inteiro. Então a gente precisa observar e convidar Deus para fazer parte dos nossos planos, para Ele reinar sobre a nossa vida, para Ele nos dar a direção para esse ano que começa. Não adianta a gente querer se esconder de Deus. Olha que Davi fala lá em Salmo 139, dos versículos 7 em diante. Salmo 139, a partir do versículo 7. Ele diz bem assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se me tomo nas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo: As trevas, com certeza, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas te serão escuras, e à noite serão claras como o dia. Para ti, as trevas e as luzes são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior e tu teceste-me no ventre da minha mãe. A gente crê nesse Deus que dentro do mesmo salmo ainda fala que ele nos conhece mesmo quando nós éramos substâncias informes. Deus nos conhece até mesmo antes de existirmos. Deus conhece todo o nosso ser. O problema não é Deus conhecer o nosso ser, o problema é nós conhecermos o ser de Deus. Se nós queremos ser mais parecido com eles, nós precisamos colocar ele à frente das nossas vidas. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar principal no nosso coração. O que tem mais valor na sua vida nesse momento? Será que aquilo que você tem planejado ou aquilo que Deus pode fazer por você? O que tem valor para Deus não é aquilo que nós julgamos ser perfeito e puro, mas aquilo que Ele acha que é perfeito e puro. Então, a intenção do coração de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos nos voltar a Deus e pedir para que Deus forme, molde o nosso caráter, as nossas atitudes, de acordo com a vontade dEle. É interessante porque a gente tem 364 dias daqui para frente e diversas coisas acontecerão na sua e na minha vida. Mas a gente precisa ter o norte, precisa ter o centro, porque quando vem aquele dia mau, aquele dia da adversidade, a gente precisa lembrar quem que é o Senhor sobre a nossa vida. E se esse dia da adversidade não chegar, nós precisamos ter certeza também quem é dono da nossa vida. Porque muitos de nós só procuramos Deus quando aperta. Quando o dia mal chega. E quando a situação boa está acontecendo, nós nem oramos. A gente precisa, nesses 364 dias que resta do ano, nesse dia, nessas 24 horas, eu não vou nem forçar os 364 dias, mas nessas 24 horas, refletirmos qual é o espaço central de Deus na nossa vida. E convidar Deus, seja meu universo. Senhor, eu quero planejar minha vida, mas que o Senhor seja o centro. Senhor, eu quero comprar uma casa, mas se for da sua vontade, me dê essa condição para fazer isso. Senhor, eu quero mudar de emprego. Se for da tua vontade, me ajuda nisso. E também se não for da vontade dele, glória a ele. Porque ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom. A gente precisa parar de ter pensamentos egoístas. Achar porque Deus não responde a uma oração nossa, no momento que nós queremos, que Deus é ruim. Deus, ele é Deus o tempo todo, em todos os momentos. A gente precisa colocar em prática a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não pode soar mais como uma reza, algo que a gente faz automático. Nós precisamos orar o Pai Nosso. Se você quiser abrir Mateus 6, lá do versículo 10 e 11, e ler comigo essa parte, a gente precisa ter essa parte gravada no nosso coração, essa parte gravada na nossa mente. Mateus 6, versículo 10, fala bem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Quando a gente ora ao Pai Nosso, ou quando a gente lê isso, Jesus está apontando que existe uma vontade que é acima da nossa. E nós, porque nos submetemos a seguir Jesus Cristo, nós pedimos que a nossa vontade seja a mesma do Pai, que seja feita a vontade dEle sobre a nossa vida. Se você ora essa oração de uma forma diferente, eu convido você para refletir a maneira que você tem caminhado com Deus. O caminho de um verdadeiro discípulo de Jesus de Nazaré é sempre buscar a prioridade do reino e a justiça dEle. E, acima de tudo, convidar Deus para ser Senhor. e pedir para que Ele faça a sua vontade sobre as nossas vidas. No versículo 17, no versículo 3, quer dizer, eu estou indo bem longe agora, eu anotei aqui errado. No versículo 3, Salomão fala bem assim: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Entregue as suas obras ao Senhor, e aquilo que você tem planejado se realizará. Precisamos entregar nossas vidas, nosso tempo, nosso dia após dia ao Senhor. Se a gente quer viver como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus de Nazaré, nós precisamos entregar o nosso tempo, a nossa vida, todas as áreas, esferas das nossas vidas, aos pés do Senhor. Eu gosto muito de uma expressão que a teologia tem, que se chama coram Deo. E o que significa coram Deo? Significa diante de Deus. E o que significa viver diante de Deus? Viver diante de Deus é a certeza que todo cristão tem que Deus, Ele é suficiente e a presença dEle permeia todas as áreas da nossa vida. Se nós vivemos de uma maneira que Deus permeia em todas as áreas da nossa vida, isso será do suficiente, porque nós vamos viver, buscar viver as nossas vidas para a glória de Deus. A gente precisa ter isso daqui gravado, inculcado no nosso coração, é fazer como Salomão fez no início do livro dele: filho meu, me escute. A gente precisa inclinar os nossos ouvidos a Deus e pedir: Deus, fale aos nossos ouvidos. Muitas vezes Deus está sussurrando aos nossos ouvidos e a gente está tão atarefado que a gente não ouve Ele. Deus está falando. Eu lembro que no seminário eu tinha um professor, o pastor Rafael Stein. Ele é da PIB do Homero Tom, se eu não me engano. Ele me deu aula no primeiro ano de seminário, estou indo para o último ano, último semestre agora. E o pastor Rafael, ele falava muito baixo, mas eu amava as devocionais que eu tinha com ele, porque ele falava baixo para que a gente pudesse prestar mais atenção nele, inclinar os nossos ouvidos de acordo com aquilo que ele estava falando. Muitas vezes Deus está falando, porém sua cabeça está tão agitada com os afazeres, com as suas contas a pagar, que nós esquecemos de ouvir a Deus. Nós precisamos inclinar os nossos corações e ouvir aquilo que Deus tem a falar dentro das suas escrituras. Nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Porque se a gente vive prostrado, vive com essa noção que Deus, Ele é Senhor em todas as esferas da nossa vida, a gente vai estar sensível a ouvir a Deus em todo tempo, em todo momento, até naqueles dias sombrios e maus. Pelo contrário, se a gente não fizer isso, a gente vai viver dentro de uma grande ilusão. Você pode estar me perguntando agora: tá, Felipe, eu entendi. Se eu quero começar o ano de uma forma diferente, Deus tem que fazer parte dos meus planos. Eu tenho que entregar meus caminhos ao Senhor. Eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração. Porque se eu fizer isso, Deus vai ouvir minhas orações e Ele vai moldar meu caráter para ser parecido com o dEle. Eu entendi plenamente isso tudo que você falou. Porém, isso ainda está me incomodando. Como eu vou vivenciar isso? Porque é lindo eu chegar aqui de púlpito e falar isso para vocês. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu vivenciar isso tudo. É uma coisa é eu falar com uma pessoa, outra coisa é eu interiorizar isso na minha vida. Deus seja o centro. Uma coisa é você estar aqui ouvindo isso, e uma coisa é você ali na rampa. É você na primeira esquina quando o cara te fechar na rua, no trânsito. Tiago, ele tem uma lição muito importante para a gente. Eu queria convidá-los para abrirem lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 5. Tiago 1, versículo 5. Tiago nos ensina que algo que deve ser valioso para a nossa vida, algo que deve ser fundamental para qualquer pessoa que acredita em Jesus Cristo. Tiago nos ensina que a gente precisa pedir sabedoria para Deus. Olha o que Tiago fala. Se alguém, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações. Ele lhe será concedida. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação. A palavra nos ensina que o Senhor nos dá sabedoria. Porém, a gente precisa pedir para Ele. Eu gosto muito de dar aquele exemplo da paciência. Eu não sei quantos aqui já fizeram essa questão de você falar, pedir, Deus, me dá paciência. Para mim, todas as vezes que eu pedi paciência para Deus, eu me vi mais sem paciência. Porque Deus me deu situações para me provar, me forjar, para que eu tivesse mais paciência. Porém, minha oração deveria ter sido diferente. Minha oração deveria ser, Senhor, me dê sabedoria para enfrentar com paciência essa situação. Porque se eu tivesse pedido a Deus para Ele me dar sabedoria, certamente eu agiria de uma forma diferente. Eu não trataria aquela situação que eu perdi a paciência, pedindo a paciência, de forma irracional. Então a gente precisa pedir para Deus, Deus, nos dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria nesse ano que vai se iniciar, que se inicia agora. Senhor, nesses 364 dias que faltam, me dê sabedoria todos os dias, para que eu possa caminhar e permanecer dentro da sua vontade, para que eu não possa cair no dia da tentação. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, né? Senhor, nos livre da tentação, não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. A gente tem que pedir para Deus, Deus, nos dê sabedoria, porque até mesmo no dia que nós cairmos em tentação, que a gente possa recobrar e lembrar que existe um Deus que Ele é poderoso, que Ele é capaz de perdoar o meu e o seu pecado. Então a gente precisa pedir constantemente sabedoria para Deus. A gente precisa orar mais para Deus, pedindo para que os planos dEle sejam os nossos, e não o contrário, meu plano seja o plano de Deus. A gente precisa orar mais para que os caminhos de Deus sejam os meus caminhos, e não o contrário. A gente precisa orar mais para que os planos de Deus sejam bem-sucedidos em nossa vida. Porque se os planos de Deus forem bem-sucedidos na nossa vida, certamente tudo que a gente fizer estará dentro do propósito de Deus. E certamente o que Salomão escreve nesse versículo 3, quando ele fala que aquilo que você tem planejado se realizará, significa que quando seu plano está dentro de acordo da vontade de Deus, aquilo se realiza. Caso contrário, não se realiza. Porque a partir do momento que você dedica a sua vida para que Deus tome conta, para que você viva esses planos dEle, aquilo ali começa a acontecer. Porque é a vontade de Deus, não a sua. O Gerson tem uma música que ele faz em cima da oração sacerdotal de Cristo, que fala bem assim, não a minha vontade, mas a sua. A gente tem que lembrar dessa oração constantemente, não é a minha vontade, Senhor, mas é a sua, que se faça em mim. A gente precisa, dia após dia, lembrar desses versículos. Se vocês querem ter um 2022 diferente, então entreguem seus caminhos ao Senhor. Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor. Você pode falar, Felipe, mas eu já sou crente. Eu já estou aqui mais de 16 anos, como eu estou aqui. Mas, meus irmãos, a gente precisa entregar todos os dias. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que diz bem assim: nós precisamos ouvir todos os dias o Evangelho, porque esquecemos do Evangelho todos os dias. A gente precisa todos os dias ouvir do Evangelho, ouvir porções da palavra do Senhor, para nos dar um norte, para entender qual que é a vontade dEle. Porque se a gente começar a buscar viver somente com o nosso braço, certamente nós ruiremos e nós falharemos nos nossos objetivos. Caminhando para o fim, eu queria convidá-los para abrirem 1 Coríntios. Capítulo 2, versículos 4 a 9. 1 Coríntios 2, 4 ao 9, que fala bem assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstraram espírito e poder para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus, no entretanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, a Bíblia relata que existe um que é a exata expressão da verdadeira sabedoria. E este um é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio, sofreu o peso de todos os nossos pecados na cruz do Calvário, por conta de mim e de você, para que a gente pudesse ter plena paz com Deus. Conforme o próprio Paulo fala em Romanos 5:1, é justificados, pois, mediante a fé, temos plena paz com Deus. É por conta do sacrifício redentivo de Cristo Jesus no Calvário que nós podemos ter esperança no novo amanhã. É por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez é que nós podemos pedir diretamente a Deus: Senhor, nos dê sabedoria. Porque Ele é o verdadeiro sábio. Ele que veio e sofreu o peso de toda a iniquidade por conta de nós. Ele é a verdadeira fonte de sabedoria. Se você quer viver 2022 de forma diferente, se apoie no Senhor Jesus Cristo. Se apoie e confie nele. Por fim, queria apresentar para vocês o que o próprio Paulo fala lá em Colossenses 1, a partir do 13 em diante. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei se você já teve o contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como tem sido a sua caminhada nos últimos anos ou nos últimos dias. Mas eu quero apresentar para vocês alguém que veio e sofreu por mim e por você. Alguém que preparou o universo para que eu e você pudesse existir. Aquele que tem o poder do mundo em suas mãos. Olha o que fala lá em Colossenses 1, 13. Eu vou ler até o 20, tá? Fala bem assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude e que, havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, nós fomos reconciliados consigo mesmo. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Em Cristo, nós fomos verdadeiramente reconciliados com Deus. Não existe sabedoria que não passe aos pés de Cristo. Não existe sabedoria humana que não provém de Deus. Se você observar até o Stephen Hawking, que morreu dias atrás, que era considerado a pessoa mais inteligente do mundo, ele reconhecia, dentro do deísmo dele, que existia um Deus que criou o universo. Mesmo na falta de fé dele. A gente precisa nos curvar e reconhecer que existe um Deus, que ele é soberano, que ele é criador de todas as coisas, que tem o poder de tudo sob as suas mãos. Que em 2022 a gente não viva de uma fé de uma maneira tola, tentando fugir de Deus, esquecendo do alvo central, que é Cristo Jesus. Porque se Cristo Jesus foi o centro da nossa vida, tudo fluirá de forma diferente. Então, meus irmãos, meu convite para esse próximo ano é: convidamos Deus para ser o centro da nossa vida, da nossa casa, ser o centro do nosso universo. Que a cada dia que passa, ele possa permear todas as áreas da nossa vida. Você pode falar: Felipe, mas eu tenho dificuldade nisso. Mas todos nós passamos por essas dificuldades. Mas a palavra nos ensina que, se a gente pedir sabedoria, Deus nos dá com generosidade. E Deus nos ajuda a enfrentar esse dia mau. Então, meu convite essa noite é para que você entregue seu caminho. Se você quer ter um 2022 diferente, um 2022 que possa fluir mais próspero, mais feliz, entregue tudo aos pés de Cristo. Eu não estou aqui prometendo que você vai ter fortunas, bens. Não, eu estou prometendo para você que você vai ter qualidade de vida. Porque aquele que bebe da fonte da água viva, jamais sentirá sede. E é Cristo Jesus que pode saciar toda a nossa sede. Então, meu convite é para que a gente entregue todos os nossos caminhos. Que Cristo seja o plano central em tudo. Amém? Queria convidar vocês para fecharem seus olhos nesse momento. Queria convidar vocês para refletirem como têm sido os seus dias. Como você passou o seu Natal? Cristo foi o centro do seu Natal? Fale isso com Deus. Seja sincero com Ele. Como têm sido os seus dias no seu trabalho, com a sua família? Será que Cristo tem sido o centro do seu lar? Será que Ele tem sido essa pessoa principal na sua vida? Fale isso para Ele. Deus sabe como está seu coração nesse momento. Convide Ele para que, caso Ele não seja o centro, para que Ele tome um lugar de honra na sua vida. Que Ele tenha um espaço central em todos os aspectos.